Senhoras e senhores, eu pediria a atenção de todos. Vamos iniciar este segundo dia do 17º Encontro Brasileiro de Usuários de Dosvox. Gostaria de apresentar o nosso mestre de cerimônias, que vai conduzir todo o evento, não só no dia de hoje, mas também no dia de amanhã. Nosso convidado especial é presidente da União dos Deficientes Visuais do município de Parintins. Ele é uma pessoa com deficiência visual, cego, e que hoje tem a grata satisfação de nos emprestar. Vocês vão ver só essa bela voz para esse segundo dia. Senhoras e senhores, nosso mestre de cerimônias, Elenilson Ramos.
Senhoras e senhores, muito bom dia. Obrigado, obrigado. Quero mais uma vez dar boas-vindas a todos os presentes nesse 17º Encontro Brasileiro de Usuários de Dosvox. Todas as pessoas com deficiência visual de todo o Brasil que se encontram nesse grande evento. Nesse primeiro momento, teremos mesa redonda e debates com a temática: a utilização da tecnologia assistiva como instrumento de desenvolvimento das organizações de e para pessoas com deficiência visual. Convidamos para compor a mesa o doutor Volmir Raimundi, presidente da União Latino-Americana de Cegos, ULAC. Salve de palmas. Convidamos também o doutor Moisés Bauer Luiz, presidente da Organização dos Cegos do Brasil, ONCB. Convidamos ainda a professora Angélica Fonseca Dias, coordenadora do projeto TecnoAssist da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. E para coordenar os trabalhos da mesa, convidamos a professora mestra Hortência Macedo da Silva, gerente da Educação Específica na Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino, SEDUC. Passamos a palavra agora para a professora Hortência Macedo.
Bom dia a todos e a todas. Falar depois do vozeirão do Elenilson é um desafio para mim. Gostaria de dizer a todos do prazer que tenho de coordenar essa mesa com tão ilustres participantes. E esperamos que esse dia seja um dia muito proveitoso e que daqui possamos realmente enriquecer a nossa vida e o nosso fazer pedagógico enquanto educação. Nós teremos 20 minutos para a apresentação de cada um dos debatedores. Gostaríamos de ver aqui com eles se podemos seguir a sequência do Dr. Volmir, Dr. Moisés, professora Angélica. Pode ser essa sequência? Tá bom? Então, nós teremos agora a apresentação do tema: a utilização da tecnologia assistiva como instrumento de desenvolvimento das organizações de e para pessoas com deficiência visual. E para iniciar nossa apresentação, nós passamos a palavra ao Dr. Volmir Raimundi para fazer a sua apresentação.
Bom dia.
Bom dia.
Eu, primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, o convite que eu recebi da organização desse evento. através do Neirimar, foi a pessoa que esteve mais em contato comigo, e dizer que para nós é um grande prazer poder estar aqui com vocês, colaborar nesse evento, sendo que o evento anterior foi realizado lá na minha cidade, em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. E então, para mim, esse evento não é novidade, eu venho participando dele há algum tempo já, e é importante a gente poder estar aqui para trocar informações, trocar ideias. Primeiro, eu diria que eu não vou fazer aqui uma palestra, e sim uma conversa com vocês sobre esse tema, que é um tema bastante importante para as organizações, isso do mundo, e eu vou falar um pouco para vocês mais da experiência da América Latina, que é a organização que eu estou presidindo, a União Latino-Americana de Cegos, e de como este tema tem relação com a atividade que a gente faz dentro da União Latino-Americana e no desenvolvimento dessas organizações em favor das pessoas cegas. Primeira coisa que eu acho que a gente pode convencionar é que o uso das tecnologias, sejam elas de informação ou tecnologias assistivas, são extremamente importantes para que a gente melhora o nível de comunicação, o nível de acessibilidade, o nível de potencialidades que a gente tem de buscar essa informação e poder converter isso em favor do nosso trabalho dentro das organizações. Talvez muitos de vocês aqui não participem diretamente de organizações, o que eu já deixaria um convite para que vocês fizessem, né, para que vocês participassem. E talvez não saibam muito dessa importância ou do que isso muda na vida das organizações. Mas é comum a gente escutar por aí, a primeira coisa que eu digo é isso, assim, é comum a gente escutar que a gente não divulga as coisas ou a gente não sabe do que está acontecendo ao nosso redor porque as pessoas não divulgam. E esse é o primeiro elemento que eu gostaria de conversar, é de que essas tecnologias facilitam esse intercâmbio de informação. Nós muitas vezes esquecemos que a comunicação é uma via de mão dupla, em que a gente tem por um lado que buscar e por outro lado abastecer informações e deixá-las disponíveis para que as pessoas encontrem. E dentro deste ponto de vista, as tecnologias são extremamente importantes. Na União Latino-Americana de Cegos, por exemplo, vocês imaginam que é uma organização que trabalha com os 19 países da América Latina, tem mais de 120 organizações ligadas através da rede da União Latino-Americana de Cegos, de todos esses países, e que trabalhamos especialmente com dois idiomas, que é o português e o espanhol. Fora isso, ainda existem alguns idiomas de cada país que são muito típicos, né? Tipo Guarani, no Paraguai, e outras línguas maias, por exemplo, na América Central. A ULAC não trabalha com esses outros idiomas, mas trabalha com português e espanhol. E aí vem os grandes desafios, né? Como interligar esta rede de mais de 100 organizações, 120 organizações, e como utilizar a tecnologia para fazer isso nos dias de hoje. Seria inviável nós nos comunicarmos simplesmente através do telefone, como nós fazíamos há muito tempo, ou através de cartas. E neste caso, nós temos que começar a usar a tecnologia, os computadores, a internet, os e-mails, o WhatsApp, Facebook e outras ferramentas que a gente tem disponíveis para poder fazer com que esta informação e esta comunicação seja possível entre os vários países que compõem a União Latino-Americana de Cegos. E no que isso importa? Importa primeiro em economia, né? Nós temos, através do uso dessas tecnologias e da comunicação via internet, temos uma grande economia de recursos. Temos a economia de tempo, né? E temos a possibilidade de fazer com que a informação chegue muito mais rápido a todos os lugares onde a gente quer que ela chegue. É importante também dizer que se a gente não usar essa tecnologia dentro das organizações, nós começamos a ficar ilhados, né? E não só dentro das organizações, como pessoas físicas também. Se a gente não usar hoje em dia o mínimo que seja dessas tecnologias e da internet, da acessibilidade que nós temos através dos softwares que nós usamos, nós vamos começar a ficar ilhados, a informação sempre vai chegar mais tarde, sempre vamos chegar depois nas coisas. Um exemplo muito claro que nós temos é esse evento, que em poucos meses foi possível organizá-lo através da internet, foi possível intercambiar com todos vocês e muito mais pessoas que não puderam estar aqui, de forma econômica muito mais privilegiada, porque nós não precisamos gastar tanto recurso para organizar um evento como esse. E se isso tivesse ocorrido há 10 anos atrás, por exemplo, nós estávamos ainda na era de mandar cartas por correio, né, para que chegasse à casa de cada um de vocês. Nós estaríamos na era do fax, em que a gente tinha que mandar e torcer que a conexão fosse boa para que o fax chegasse claro e pudesse ser lido, né? E por outro lado também, nós não tínhamos nenhuma possibilidade de fazer isso com tanta rapidez que nós fazemos hoje. Bom, dentro da realidade latino-americana, que eu estava falando antes para vocês, é que a União Latino-Americana utiliza todas essas ferramentas, deixa disponível para as organizações de todos os países esta informação através desses canais, Facebook, através do e-mail, através do WhatsApp, e isso tem nos permitido organizar um trabalho em rede dentro da União Latino-Americana de Cegos, onde a informação que nós passamos para o Brasil, por exemplo, para a UNCB, que é uma das filiadas da União Latino-Americana de Cegos, chega ao mesmo tempo que chega para uma organização da América Central, do Caribe, ou do Peru, da área andina, quer dizer, de todas as áreas. Nós, quando distribuímos uma informação, usando essas tecnologias, nos permite fazer com que a informação chegue ao mesmo tempo e com a rapidez necessária para que a gente possa tomar decisões mesmo à distância. Esse é um dos grandes elementos da comunicação e do uso da tecnologia hoje, que nos permite tomar decisões como União Latino-Americana de Cegos, consultando as organizações e as pessoas que são necessárias consultar para cada assunto, dentro de uma rapidez enorme, digamos, em poucos dias, digamos, nós podemos tomar uma decisão se determinada resolução tem ou não tem necessidade de ser feita. Outro ponto que nós utilizamos muito é para que a gente possa se informar, mesmo dentro das organizações, e da União Latino-Americana de Cegos não é diferente, buscar informação de outros organismos, outras organizações e outros financiadores do movimento de cegos. Então nós utilizamos todos esses canais e tecnologias para poder saber onde está o financiamento, quem são as organizações ou organismos internacionais que financiam algum tipo de projeto de nosso interesse. Então, por exemplo, nós temos a possibilidade de ficar consultando permanentemente sites da ONU, da OEA e de outros organismos como esse, né, Unesco, e também de empresas ou de organizações que financiam o movimento de cegos ou projetos de interesse das pessoas cegas no mundo. Então, um exemplo, por exemplo, a DKBW, que é uma organização internacional da Alemanha, ou a norueguesa, ou da Finlândia. Quer dizer, independente de estarmos aqui no Brasil, em qualquer ponto, em qualquer organização das nossas, nós temos essa possibilidade. E isso só é facilitado através da possibilidade que nós temos hoje das tecnologias, e as tecnologias assistivas, né, as que são acessíveis a nós como pessoas cegas. Eu diria que hoje em dia, se as organizações e mesmo as pessoas não se interessarem por toda essa tecnologia, elas estarão dando um passo atrás, estarão ficando isoladas, E esse isolamento vai fazer com que as pessoas acabam não atingindo seus próprios objetivos. Então, entendo que tanto as organizações como as pessoas devem buscar estar integradas com essas tecnologias e essa acessibilidade que nós temos hoje. Sabemos que tem dificuldades, sabemos que cada um de nós, assim como nós, pessoas físicas, as organizações também, cada uma delas tem um nível de aprendizado, cada uma delas tem um nível de participação em tudo isso, mas é importante perceber que sem isso, nos dias de hoje, nós podemos ficar muito além daquilo que poderíamos estar se nós estivermos integrados na tecnologia que está disponível para nós. Um exemplo que eu vou dar também é, por exemplo, a rede de organizações que nós temos, ela passa, por exemplo, por o ONCB, que é a Organização Nacional dos Cegos do Brasil. No âmbito latino-americano vem a União Latino-Americana de Cegos. E no âmbito mundial nós temos a União Mundial de Cegos. Muitas vezes, as decisões que nós tomamos em cada âmbito desses têm relação direta com a participação do outro elemento, ou seja, da outra instância. E isso nós conseguimos através da utilização dessa tecnologia. Tá? Hoje, por exemplo, nós estamos fazendo consultas a toda a América Latina sobre a situação da participação dos países na União Mundial de Cegos. E isso, digamos, nós temos que chegar. Amanhã eu estarei viajando, por exemplo, para uma reunião da União Latino-Americana de Cegos, que vai ser em Hong Kong. A União Mundial, desculpa. E aí, lá em Hong Kong, nós vamos ter que tomar decisões em relação à participação de cada país. E essas decisões têm muito a ver com tudo que nós estamos fazendo durante a semana anterior e esta semana agora, né, antes dessa viagem, utilizando os elementos de tecnologia. Bom, um outro ponto que eu gostaria de abordar é que, conversando com o professor Antônio Borges, no ano passado, quando a gente realizou o projeto dos Vox em Bento Gonçalves, eu lancei um desafio, não sei se ele está aqui no momento, mas eu lancei um desafio. Está? Muito bem, o professor Antônio vai lembrar que eu fiz um desafio de que a gente pudesse pensar em alguma ferramenta do projeto das Vox, do software, né, do sistema das Vox, dirigido a organizações do terceiro setor e organizações de pessoas sérias. E entendo que isso ainda é uma brecha que nós temos nas organizações, que é não possuir nenhum software realmente adaptado e acessível ao gerenciamento de uma organização de pessoas, né, como no nosso caso. Não temos, como presidentes de organizações sendo cegos, a possibilidade de gerenciar a organização, ver quanto tem de estoque de materiais, o como está a nossa contabilidade, o como está a nossa biblioteca, o nosso centro de recursos, porque o software não é acessível. O software disponível no mercado, pelo menos o que a gente conhece, não é acessível. E mais do que isso, o software que nós temos hoje não permite que esse nosso trabalho seja interligado num sistema de rede. Então, por exemplo, eu não sei, a gente não consegue saber, por exemplo, quem são as pessoas cegas associadas da organização de Garanhuns com a associação aqui do Amazonas. Né? A gente não consegue saber quantas pessoas são mulheres, quantas pessoas são homens, quantas são crianças, quantos são adultos acima de determinada idade, quantos são crianças, né? Não temos dados, e esses dados estatísticos fazem muita falta nas organizações de pessoas cegas no Brasil e no mundo, eu diria, porque nós não temos elementos para trabalhar projetos, não temos elementos, muitas vezes, que possam embasar projetos das nossas organizações em favor desse mesmo público. Então, esse é um desafio, é uma proposta, é um pedido que talvez o projeto, com algum tipo de financiamento que a gente possa, inclusive, fazer de forma conjunta e buscar isso, que a gente pudesse um dia ter um software acessível para gerenciamento de organizações de pessoas cegas, e quem sabe o Brasil dê esse exemplo, né, através do projeto do Osvox. Então eu entendo que essa seria uma tecnologia muito útil para se disponibilizar às organizações. O Antônio sabe que ele não demora muito para dizer sim ou não, né? Vamos aguardar então que a professora Angélica vai nos fazer aqui a informação que ela vai nos trazer. Então, gente, assim, a minha colaboração aqui é simples, de coração. Eu gosto de estar presente com vocês nesses eventos. Eu acho que é importante que a gente troque informação. Acho que é importante a gente lembrar de que as organizações são importantes para que a gente trabalhe as questões coletivas das pessoas cegas. Muitas vezes a gente escuta por aí que, olha, eu não vou fazer parte de organização porque é sempre o mesmo grupo, ou porque é um grupo que manipula a organização, esse tipo de comentário. E eu convidaria vocês, a todos vocês, a fazerem parte das organizações. Se o grupo que lá está não serve, que vocês ajudem a trocar por outro grupo, e que nós possamos trabalhar as questões coletivas do movimento de cegos, porque nada se consegue sozinho. Não é a minha vontade, a vontade do Moisés e de outras pessoas que trabalham em organizações, que vão ser suficientes para a gente vencer determinadas barreiras que muitas vezes são impostas por nossos governos, por nossas autoridades, ou pelo dia a dia que nos traz uma série de dificuldades que a gente sabe como pessoas cegas que somos. Então, muito obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui com vocês, fico à disposição e espero que eu possa ter contribuído com alguma coisa nessa reflexão. Muito obrigado.
Queremos agradecer, né, a participação do Dr. Volmir, é uma grande contribuição neste evento, e dando continuidade, nós passamos a palavra ao Dr. Moisés Bauer.
Bom dia. Bom dia. Primeiramente, quero cumprimentar aqui os meus companheiros de mesa, cumprimentar aqui a professora Angélica Dias, professora Hortência, que coordena esta mesa, meu amigo Volmir Remonte, cumprimentar também o nosso mestre de cerimônias, que é lá de Parintins, Helenilson, e que, se não me falha a memória, já tive a honra de ser entrevistado por ele na rádio lá de Parintins, onde ele trabalha. É isso, né? É, exatamente. Rádio Alvorada de Parintins. Na época eu estava presidente do CONAD e ele fez uma entrevista que foi uma experiência bem interessante também. Então, quero cumprimentar a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Amazonas, na pessoa da secretária Vani, de todos os seus colaboradores, todos os integrantes da secretaria, o Conselho Estadual aqui do Amazonas, CONED, do Mário, outro locutor, o Amazonas está muito bem de locutores, né? Cumprimentar aqui os meus amigos da ADVAN, na pessoa do Luiz Gonzaga, da UDVIMA, na pessoa do Neirimar, a quem também agradeço o convite, foi quem nos contatou, quem articulou, e dizer que esta é a terceira vez que eu venho a Manaus e tenho sentido aqui sempre bastante calor. Mas não só esse calor aí físico, essa umidade, mas o calor humano, o acolhimento aqui. Sinto que construí amizades, fiz amigos. Quero mandar um beijo muito especial para a Lenise, que foi secretária do CONED há muito tempo, que agora está aí frente à consultoria do Pronatec, Viver Sem Limite. E a cada um dos amigos, quero cumprimentar o Wellington da UDVIMA, que está aí também em frente a esta instituição, fazendo um importante trabalho no segmento das pessoas com deficiência visual aqui no Amazonas. Dizer que, para nós, da Organização Nacional de Cegos do Brasil termos a oportunidade de estar neste evento, um evento que começa, né, professor Borges, lá em 93, na verdade, em 93, o projeto do Asvox, o primeiro encontro, creio que é de 97 ou 98, 97, esse é o 17º, e que o professor Borges sempre liderando essa união, esse encontro, que ontem na sua fala muito bem referiu, é um encontro realmente de coração aqui, de amigos, de pessoas que muitas vezes se conheciam só pela internet, por troca de e-mails, por bate-papo ou por conversa já de voz nas ferramentas que a tecnologia nos apresenta, e que aqui tem a oportunidade de se conhecer pessoalmente ou se reencontrar. Muitos amigos eu fiz Brasil afora graças ao projeto das Vox. Então, lembro muito bem, acho que ele está por aqui, se não nesse momento, mas está no evento, de quando cheguei no meu primeiro encontro do Asvox, que naquela ocasião era o segundo, e que uma das primeiras pessoas que eu conheci e fiz amizade foi o Osmar Pavese, né? Um cara muito expansivo, comunicativo, e que foi um grande amigo e é um grande parceiro aí do nosso movimento. Lembro de tantos outros amigos, tantas outras histórias que vivi, que experimentei e que hoje guardo com muito carinho aqui no meu coração, na minha lembrança. Então, agradecer muito a toda a equipe do NCE por esse empenho, por essa perseverança, e dizer que hoje o movimento de cegos brasileiro deve muito à ferramenta do Asvox, deve muito ao projeto do Asvox. Porque, em verdade, muitos de nós nos percebemos, inclusive, enquanto cidadãos de direitos e deveres, a partir dessa ferramenta. Quando se fala em acessibilidade para as pessoas com deficiência, a grande maioria das pessoas pensam em rampas, elevadores, ou até mesmo para nós, pessoas cegas, os pisos podotáteis. Mas, na verdade, a grande barreira que nós, pessoas cegas, temos a romper, a vencer, é a barreira da comunicação, é a barreira da informação. Que muitas dessas informações, muitos desses meios de comunicação, não são acessíveis para nós. Então, é o nosso desafio de ter acesso à leitura, é o nosso desafio de ter acesso a um computador ou uma tecnologia assistiva que esteja realmente adequada às nossas necessidades e que a partir deste computador ou de um telefone com um sistema de voz nós conseguimos ter acesso a uma série de informações que se não fossem esses recursos nós não teríamos. E a partir daí nós podemos construir redes, transmitir e receber informações importantíssimas para o nosso segmento, para a nossa vida pessoal, nossa vida profissional. E o que me toca falar aqui é a importância dessas ferramentas para o fortalecimento do nosso movimento. Primeiro, dizer que estar neste evento, falando não só para vocês que estão aqui presentes, mas a todos que nos ouvem pelas rádios webs que estão transmitindo, a quem cumprimento e agradeço também pelo empenho em transmitir esse evento, nós atingindo aqui um número muito grande de pessoas que passam a absorver informações, conhecimentos e uma gama de oportunidades que, se não fosse a informática, as tecnologias assistivas, para nós, pessoas cegas, nós não sabíamos, nós não teríamos a oportunidade de saber o quanto temos de oportunidade, o quanto temos por fazer. Dizer que as ferramentas tecnológicas, elas estão à nossa disposição tanto para o bem quanto para o mal. E eu penso que no nosso trabalho frente ao movimento social, nós temos enfrentado as duas situações. porque para o bem o Vomir falou de muitos exemplos aqui. Felizmente o nosso movimento ele é muito bem estruturado, com etapas, com instituições locais, com instituição nacional, com uma organização regional como é o LAC e com uma organização mundial como é a União Mundial de Cegos. E nós temos, a partir do trabalho, da comunicação permanente que essas ferramentas nos possibilitam, a oportunidade de trabalhar em conjunto. A oportunidade de, se for o caso, fazermos uma denúncia, por exemplo, às Nações Unidas, pelo não cumprimento ou pela violação da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, e termos a certeza que a União Mundial de Cegos vai estar lá falando por nós, cegos brasileiros ou cegos amazonenses, se for o caso. Nós temos essa oportunidade hoje. Nosso movimento está extremamente articulado e ligado nesta comunicação que as ferramentas, as tecnologias assistivas nos permitem. Isso é fato, isso é motivo que muito nos motiva, inclusive, a seguir trabalhando. Por outro lado, nós também sofremos do mau uso dessas ferramentas. Quando percebemos um movimento de cyberativistas, já ouviram falar nessa expressão? Os militantes de computador. Pessoas que fazem uma revolução sem levantar a bunda da cadeira, sem ter a capacidade de diálogo e de enfrentamento de ideias num coletivo. Uma associação, uma união de cegos, uma instituição, tenha ela qual fim ou natureza, quando se fala em assembleia, quando se fala em eleição, quando se fala em estatutos, em regimentos internos, tem conflitos de ideias, tem divergências de ideias. E muitas vezes, essas divergências afastam muitas pessoas. E muitas vezes, nós percebemos relevantes lideranças, valiosas lideranças, que não se permitem ir para um espaço desse de diálogo, de divergência, de conflito de ideias, e preferem ficar resolvendo os problemas do mundo atrás de seu computador. E isso só não é pior do que, muitas vezes, sair proferindo inverdades, calúnias, difamações contra as pessoas que tentam fazer o melhor. E tentar fazer o melhor não significa, como a expressão, o verbo diz, necessariamente fazer o melhor. Então é algo que eu trago essa reflexão para que a gente perceba e conheça a importância dessas ferramentas, porém com um alerta de trabalharmos para uma causa propositiva, positiva. Muitas pessoas, eu sei, eu ouço esse relato Brasil afora, não se sentem acolhidas nas suas instituições ou nas instituições mais próximas de si. E também não penso que tenham que sair criando outra e outra. Mas procurem se informar de que forma pode ajudar. Procure se informar que hoje, com as ferramentas que temos, com a facilidade de comunicação, com e-mail, com Twitter, com Facebook, com WhatsApp, você tem várias formas de colaborar. A ONCP hoje, felizmente, tem uma estrutura bastante grande e ainda não está utilizando toda a estrutura que deveria, segundo a última reforma estatutária ocorrida em abril desse ano. Mas nós temos, além de uma diretoria, além de um conselho fiscal e deliberativo, uma série de secretarias temáticas, e que em cada secretaria conta com apoio de assessores, assessores que vão colaborar tecnicamente com esse trabalho. Essa é uma forma de colaborar. E muitos dos nossos assessores, alguns de nossos secretários, inclusive não tinham até então a oportunidade de trabalhar dentro de uma instituição. Isso gerou, inclusive, um grande debate na nossa reforma estatutária, onde se entendeu que a pessoa, para ocupar um desses cargos, teria que ter vinculação com a instituição afiliada ao INCB. E nós, a partir daí, também organizamos para que essas pessoas que até então não tinham essa vinculação passassem a ter, e foram buscar instituições mais próximas, com quem já estavam se identificando, para desenvolver o seu trabalho. E aí eu percebo que essas pessoas que chegaram na UNICB sem uma vinculação institucional, chegaram graças às ferramentas que temos aí à nossa disposição. As ferramentas comunicacionais, as redes sociais, os e-mails. E hoje é tão simples nos encontrarmos, nos provocarmos no melhor dos sentidos, a partir de um e-mail, a partir de uma mensagem de texto, e isso fortalece muito o nosso movimento. Muitas vezes nós somos criticados por omissões, por falhas, por equívocos, mas também faço a reflexão que muitas dessas falhas, dessas omissões, desses equívocos, poderiam não ter ocorrido se muitos que resolveram criticar depois do leite derramado tivessem enviado uma mensagem, um e-mail, um tweet, fazendo uma proposta, provocando, lembrando, pô, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. E tem uma série de situações que, ao ser provocado e que eu percebo que eu não consigo, por mim e pelos que estão próximos a mim a fazer, eu peço com muita tranquilidade, com muita humildade, que essa pessoa que está propondo não faça só a provocação do tema, mas que também preste a sua colaboração, que também elabore um texto, que também elabore uma manifestação, que também elabore uma petição judicial, por que não? Nós temos muitos entre nós, aqui presentes, nos acompanhando pela internet, outros que não estão tendo a oportunidade nem de nos acompanhar, nem de estar aqui, que podem fazer muito pelo nosso movimento. E as ferramentas que estão à nossa disposição são meios plenamente exequíveis para esse trabalho conjunto. Eu recebi um elogio que muito me alegrou e muito me motivou poucos minutos antes de vir aqui para essa mesa, de um jovem que eu não o encontrava há muitos anos e que eu ouvia pela rede, pela lista, que é o Gabriel Vicalvi, que está aqui conosco. E ele largou um elogio que foi para me alegrar só. Disse: pô, Moisés, se nós tivéssemos mais uns 5 Moisés no Brasil lutando pelos nossos direitos, nós estaríamos muito bem. E eu disse a ele que nós temos sim muito mais de 5. Mas talvez esses muito mais de 5 não estão sabendo aproveitar as ferramentas, as oportunidades que temos de fazer essa diferença. E eu aproveito este evento, este momento aqui, para fazer esse chamamento. A UNICB não é o Moisés, a ULAC não é o Vomir, assim como a UDVIMA não é o Wellington, assim como a Divan não é o Luiz Gonzaga. Nós temos muito a ser feito e nós não somos eternos. O nosso movimento, a nossa história, sim, ela é duradoura, ela começou há muito tempo atrás, que tenho certeza que muitos de vocês não imaginam. E nós temos um desafio muito grande. E eu queria aproveitar aqui também para fazer essa reflexão. Professor Borges, ontem o senhor falou que nós temos no Brasil 60 mil usuários do Osvox. É isso, professor? Professor e demais, o censo do IBGE diz que em 2010 nós tínhamos 528 mil pessoas cegas no Brasil e 6 milhões e 56 mil pessoas com deficiência visual, baixa visão, grave, acentuada. Não é alguma dificuldade de enxergar, era muita dificuldade de enxergar. Assim era o questionamento do IBGE. Nós estamos falando de 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual no Brasil. E eu acredito hoje que até pode ter sim pessoas com deficiência visual que usam muito bem a informática e que nunca utilizaram o DOSVOX. Mas eu ousaria dizer que muito mais de 90%, se não 99% das pessoas cegas ou com baixa visão no Brasil, que usam informática hoje, usaram ou ainda usam o DOSVOX. Vocês concordam com esse meu percentual? Então quer dizer que dos 6 milhões e meio de brasileiros, só 60 mil têm acesso à informática? E desses 60 mil, eu tenho certeza que não chega à metade, e talvez ousaria dizer que seria 10 ou 20%, são pessoas que estão preocupadas ou vinculadas com o movimento social das pessoas com deficiência visual no Brasil. Vocês percebem o quanto nós precisamos avançar? O quanto nós temos pessoas com deficiência visual sem acesso à informação? Porque a informática, como eu disse no início da minha fala, as ferramentas, as tecnologias assistivas nos dão acesso, nos dão a condição de romper a pior barreira para nós, pessoas cegas, que é a barreira da comunicação e da informação. Então nós temos muito a fazer. E esse muito a fazer, nós não conseguimos fazer sós ou com poucas pessoas. E eu espero muito que essa oportunidade de estar falando mais uma vez no encontro do DOSVOX, que é a segunda que eu tenho a oportunidade de fazer, sirva para motivar, para provocar, ou para pelo menos deixar uma inquietude com muitos de vocês. E que essa inquietude, que essa motivação, que essa provocação, sirva para uma profunda reflexão e que vocês se sintam chamados a fazer uso dessas ferramentas e trabalharmos juntos em prol de um futuro melhor para todos nós e para muitos, milhares e milhares de brasileiros e brasileiras com deficiência visual que sequer têm a oportunidade de saber que um projeto do DOSVOX existe, que uma Organização Nacional de Cegos existe, que uma União Latino-Americana de Cegos existe e que uma União Mundial de Cegos existe. Este é o meu chamamento, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês, de deixar com vocês na manhã de hoje. Eu vim inicialmente para ficar os dois primeiros dias do evento, até amanhã, mas em razão de um evento que a Secretaria Nacional de Pessoa com Deficiência está começando amanhã, tratando da funcionalidade e deficiência, da CIF, que é um tema que a UNCB tem se preocupado muito, que a UNCB teve a oportunidade de, já no ano passado, quando se construiu um primeiro instrumento de avaliação da deficiência, percebeu que esse instrumento tinha problemas, tinha falhas, que não era um instrumento eficaz, e nós fizemos, no meio desse ano, uma representação para o Ministério Federal, para todos os ministérios ligados à temática da deficiência, não só a SDH, mas também Desenvolvimento e Combate à Fome, Casa Civil, Ministério da Saúde, pautando esse problema. E eu não tenho a informação, mas talvez por essa provocação da UNCB, a SDH resolve, a SNPD, fazer esse seminário a partir de amanhã, e nós consideramos importantíssimos por termos provocado esse tema, por termos uma posição muito bem definida, com a importante colaboração do Dr. Genésio Vieira, que muitos de vocês creio que conheçam. Nós vamos estar em Brasília essa semana, acompanhando esse tema, para que a gente não perca a oportunidade de ser ouvido, de pautar as nossas preocupações, as nossas angústias, porque é assim que nós fizemos o nosso movimento social. Então, meu muito obrigado para vocês. Eu continuo ainda mais um tempo aqui e à disposição para conversar, para ouvir, para receber críticas e para poder também receber sugestões e propostas positivas para a nossa pauta de trabalho. Meu muito obrigado.
Queremos agradecer a excelente fala do Dr. Moisés. E em continuidade à nossa programação, passamos a palavra agora à professora Angélica Fonseca Dias.
Primeiramente, eu gostaria de dar um bom dia para todos. Né? Assim como o Dr. Moisés. Também é o meu segundo, a participação, o meu segundo encontro, né, do Asvox. E é maravilhoso participar aqui com vocês. Foi uma experiência para mim no ano passado. Conhecer tantas pessoas encantadoras, muito alegres e dispostas a contribuir, trocar ideias. E esse ano, novamente, estar aqui presente com vocês. Queria agradecer o convite da comissão, parabenizar a organização, porque a logística, a gente sabe como é difícil organizar um evento, né? Como demanda contatos telefônicos e organizações, e a gente chega aqui e vê tudo funcionando, a comissão, as pessoas que estão envolvidas, prontas para atender e contribuir. Isso é muito bom, obrigada, estão de parabéns, né? Eu trouxe aqui para conversar com vocês, porque como o professor Antônio Borges colocou muito bem ontem, é um encontro de corações, é um encontro onde as pessoas falam, né, estão sentindo suas necessidades, criticam, que eu acho que a crítica é construtiva, né, ela é importante para que você possa melhorar e ter novas ideias, né? Então, posso passar? Ok. Então, eu acho que a gente está aqui para realizar sonhos, né? Quando a gente consegue organizar um encontro onde tantas pessoas que estão com o mesmo objetivo conseguem, através de uma conversa aberta, incluir contribuições importantes, eu acho que isso é um sonho para todos, né? A cada encontro do Asvox, eu acredito muito nisso, né? Todos vêm empenhados. É claro que cada encontro também vem um lugar maravilhoso, cheio de encantamentos. É a segunda vez que eu venho a Manaus e ano passado fiz uns passeios lindíssimos, porque realmente tem os lugares encantadores, vale muito a pena conhecer, né? E o povo também é muito acolhedor. Mas a gente vem também aqui para contribuir nesses sonhos. E eu acho que eu escolhi um texto para iniciar aqui nosso bate-papo. Você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo. Mas é necessário ter pessoas para transformar seu sonho em realidade. É um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje, né? Transformando sonhos em realidade. Melhorando tecnologias, melhorando relacionamentos interpessoais. E por isso que a gente está aqui. Então, eu acho que a gente tem que entender um pouco mais que tecnologias são essas, que relacionamentos interpessoais são esses. Os professores, os doutores aqui da mesa, dessa mesa tão, tão cheia de contribuições e inovadora aqui, o doutor Valmir, o Moisés, E nesse momento, a gente tenta olhar a tecnologia além da tecnologia, né? Quando a gente diz que precisamos de organizações preparadas para atender pessoas com deficiência visual, não é só a tecnologia, porque a gente sabe que tecnologia hoje não é barreira. Eu posso observar daqui, todos estão com seus celulares, suas máquinas, equipamentos tecnológicos, tirando fotos, mandando mensagem, ouvindo mensagens. Então a tecnologia não é barreira. A acessibilidade pode ser uma grande barreira, e ela está envolvida no quê? Em você ouvir quem usa e suas necessidades, que poucos ainda são ouvidos. A gente apresenta coisas, a gente diz o que precisa, mas será que a gente está sendo ouvido? Então a gente precisa despertar isso nas instituições de ensino, nas organizações, para que elas estejam preparadas para atender essas pessoas com deficiência visual. Mas ainda acima disso, para que as pessoas que estão dentro dessas organizações, nesses institutos, essas instituições de ensino, estejam preparadas para receber essas pessoas. E que elas não tenham como resposta apenas assim, eu estou fazendo o meu melhor. Não, elas têm que ser preparadas para atender essa demanda da melhor maneira possível. Então, elas têm que ter um treinamento, têm que ter tecnologias apropriadas para atender essas pessoas, para que essas pessoas possam mostrar o seu melhor, porque tem o melhor a mostrar, né? Então, para que serve essa tecnologia assistiva? O que ela contribui? É só tecnologia? Ah, isso é fácil. É, e o que é? Dizem aí que é um conjunto de serviços, estratégias e práticas para minimizar problemas encontrados pelos indivíduos deficientes. É isso, gente. Vocês acham que é só isso? O que vocês colocariam aí como mais definições, mais precisas? E aí, quem quer arriscar? Muito mais, né? Eu acho que tem aí as pessoas que estão envolvidas com isso. As pessoas que fazem a diferença. O que elas podem indicar para vocês se aquela tecnologia é útil? Ela é fácil de usar? O que eu posso fazer para melhorá-la? E aí tem uma definição que eu acho bárbara, né? Porque a gente usa, as pessoas, na sua maioria, usam a deficiência. A tecnologia torna as coisas mais fáceis. Claro, você se comunica, você está aqui sentado, você passa um e-mail essa palestra não está muito legal, peraí que eu vou responder uns e-mails aqui de trabalho, de amigo, né? Aí volta, presta atenção, se eu falar alguma coisa que chama a atenção, você, opa, peraí, isso me interessa, então deixa o e-mail para daqui a pouco. Mas a gente está antenado, ela facilita a vida, sim. Agora, para as pessoas com deficiência, seja ela visual ou não, a tecnologia torna as coisas possíveis. E tão possíveis que a gente está aqui. Tão possíveis que vocês estão no mercado de trabalho, estão estudando, não é? Estão antenadas em tudo que está acontecendo. Por quê? Porque a tecnologia tornou isso possível. E porque você quis que tornasse possível. Você fez a diferença, né? Então eu vou falar aqui para vocês de um estudo de caso, bem rapidinho, que eu acho que é a contribuição que eu tenho hoje nesse encontro tão maravilhoso. É falar de um projeto que eu coordeno junto com meu mentor, professor Antônio Borges. Ele não gosta muito disso, não, mas eu sou, assim, totalmente assistente dele, né? Porque nesses últimos 2 anos eu aprendi muito, né? Aprendi a ter um olhar diferente e a ver como eu poderia contribuir para que esse olhar, esse sonho, se tornasse alguma coisa possível. Então, um dia, o professor Antônio Borges chegou na minha sala de trabalho, lá na UFRJ, e falou assim, eu estou com um problema aqui, umas ideias, como sempre, né? Cheio de ideias e coisas diferentes. E ele, não, porque eu fui a Brasília, num evento, conversei com a professora Martinha Dutra, não é isso? Sobrenome está certo, né? E aí, a gente estava, né, abstraindo um pouco, falando sobre as demandas e como as escolas estão precárias, num aperfeiçoamento para os professores, para receber as crianças com a deficiência, algum tipo de deficiência. Então, como é que a gente pode fazer a diferença? Estou resumindo aqui, mas certamente ele pode contar isso com detalhes. Mas, enfim, a conversa teve desdobramentos, porque foi uma sementinha que nasceu lá em Brasília, que foi para o Rio e foi para a minha sala. E nesse momento ele disse, olha, vamos tentar fazer alguma coisa? Eu tinha acabado de iniciar o doutorado, tinha passado na prova do doutorado, minha vida agora era o doutorado, mas eu não resisti. Eu falei assim, vai ter que caminhar junto, né? Então nasceu um projeto que a gente batizou como TecnoAssist, que é um curso, né, de aperfeiçoamento para professores das escolas, apoiado pelo MEC, totalmente apoiado pelo MEC, né, e que eles acreditaram no trabalho, na ideia do professor Antônio e no nosso trabalho de equipe, e deixou com que a gente criasse um curso inovador, né, diferente de qualquer outro curso existente no mercado, e com o foco dele ser na modalidade à distância. A distância mesmo, a gente não tem nenhum contato com os alunos. Tudo é feito por um ambiente virtual, né? Só que a gente teve um aprendizado enorme, né? Esse curso, ele começou de ideias, né? De como viabilizar a capacitação, o aperfeiçoamento dessas pessoas em tecnologia, que fosse em tecnologia já assistiva e softwares livres, né? Que o professor Antônio Borges, em muitos momentos, né? Na sua vida, na sua trajetória, atendendo demandas pelo Brasil todo, ele levou vários cursos, vários conceitos e o conhecimento dele totalmente compartilhado, né, doado aí. E nesse momento a gente estava vendo crescer também no Brasil, né, políticas educacionais que tentavam atender a essa demanda a favor da inclusão escolar dessas crianças. Mas assim, eu falo crianças, mas a inclusão escolar, eu estou falando das crianças, sim, estou falando dos jovens e adultos, né, que também vão para a escola, que também resolvem durante um tempo que parou de estudar, voltar a estudar e saber que na escola que ele está sendo inserido existe uma infraestrutura preparada para atendê-lo, isso é fantástico, né? Então, a gente pensou em viabilizar dessa forma, levando em consideração a essência do MEC, quando ele criou lá, que o que é a educação à distância, né? A mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem. Tecnologias de informação e comunicação teriam que ser usadas para executar. E não existindo a barreira do lugar e do tempo. E aí foi que a gente começou a concretizar o nosso projeto. Um público-alvo de profissionais da área de educação, foi a nossa definição de como seria o curso. Uma carga horária, né, inicial, que esse curso hoje ele funciona com 240 horas, 2014. Mas ele nasceu em 2013 com 200 horas, né, durante 6 meses. Hoje ele passou a 240 horas em 8 meses. E atendeu no primeiro ano 100 alunos, 150 alunos, e hoje eu digo para vocês que a gente tem a alegria de ter 520 alunos, professores da rede, espalhados, né? Por todo o território nacional, e muitos deles são pessoas com deficiência, eles estudam juntos, a gente fez publicamos até artigos já sobre isso. E o que a gente tem hoje que é ofertado nesse curso de aperfeiçoamento? A gente tem o DOSVOX básico, impressão braille, jogos para DV, leitura acessível, acessibilidade web, acionamento em alternativa em teclado e mouse, comunicação alternativa, deficiência auditiva e surdo, cegueira e outras soluções novas de tecnologias. É possível, sim, fazer um curso totalmente à distância e que ele seja prático. A gente vê os resultados disso nas avaliações dos alunos, na forma que eles conduzem o trabalho, e mais ainda, quando eles incluem para a gente, trocam com a gente depoimentos da experiência de ser aluno do TecnoAssist. Um pouquinho a gente usa um ambiente Moodle nesse curso, né? Então a gente tem aqui um ambiente muito clean, muito limpo, de fácil acesso. E o que a gente teve como resultado final? Para ter uma noção assim, de como foi essa experiência, acho que os números não mentem, né? Então vamos mostrar um pouco esses números aí. A gente teve aqui uma aprovação de 84% nesse universo dos 150 alunos, que foi o resultado do projeto piloto de 2013. 2014 está em andamento, né? E a gente teve 16% de alunos que ao longo do curso tiveram problemas, trancaram, né, e por algum motivo não estavam cientes do curso, estavam com outras prioridades, enfim. Isso para um curso à distância é fantástico, porque normalmente o curso à distância você perde de cara 30% dos alunos, porque fizeram uma empolgação a inscrição, depois eles voltam, desistem, mas nós não, nós mantivemos esses alunos totalmente à distância, interessados em continuar esse aperfeiçoamento. E ajudando, porque eles eram colaboradores. E aí eu trouxe um pouco, algumas falas, né, alguns textos que foram publicados no ambiente virtual de aprendizado usado por Tecnoassist. E aí eu tenho mensagens de professores que atendem alunos com algum tipo de deficiência. Eu tenho professores, alunos do curso, que também deram seu depoimento. Então eu vou ler um pouquinho, bem rapidinho aqui. Eu tenho um tempinho ainda? Tem? Então, tem 7 minutos, né? Vou ser bem rápida. Considero que o curso foi muito dinâmico. Dinâmico mesmo. Professor Antônio Borges, na carga horária e no material didático, ele não dá moleza, não. As apresentações dos conteúdos, muito criativos, professores demonstravam profundidade nos temas abordados. Esta é uma grande oportunidade de formação para os professores das salas de recursos multifuncionais, que até esse curso começar, elas estavam abertas, porém não tinham professores para usar, e os alunos ficavam esperando essa oportunidade acontecer. Então a gente teve abertura de várias salas, isso foi com depoimentos dos próprios alunos, né? Tanto para o acesso como para o aprofundamento na área de tecnologia assistiva. Fiquei muito impressionada com o curso Tecnoassist, que acabei de concluir. Achei bem difícil, exigiu muito estudo e disciplina, semelhante ao que eu fui acostumada na engenharia e na matemática. Olha que gracinha. Parabéns. Nossa, os tutores, né, os professores ficaram encantados aí com esse depoimento. Gostei muito do curso. Achei cansativo o fato de sempre estarem prorrogando os módulos. Por que que a gente prorrogava os módulos? Porque a gente, como a gente cresceu junto, a gente foi entendendo como funcionava para esses alunos um curso como esse. Então a gente teve que adaptar. Isso é necessário quando você quer que o seu projeto dê certo, né, tenha um sucesso. Que pena, o curso chegou ao final. Isso a gente recebe muito dos alunos. Foi excelente e pude aprender muito. Antes tinha receio da tecnologia, olha que legal, né? Mas agora não vivo sem ela. Estou me sentindo expert nesse assunto. Acredite, não tinha ideia de como existia tantos recursos para se ajudar as pessoas deficientes. Basta só a conscientização de todos na busca de formas acessíveis para ajudar a quem precisa, principalmente no ambiente educacional. Quero agradecer a todos que nos proporcionaram todo esse conhecimento. Primeiramente, a tutora estava sempre presente na plataforma, nos orientando, a coordenação e principalmente o professor Antônio Borges, com suas aulas aplicativas tão importantes. Por quê? Porque a gente baseou o curso em videoaulas. Então, o professor Antônio, ele não teve moleza, ele trabalhou muito, né, professor Antônio? Agora, a bola da vez é o Tecnoassist 2014, que está em andamento. O que construímos? Desse projeto, novos cursos surgiram, que é o curso Braille, que o professor Antônio pode explicar melhor para vocês. E muito mais que a gente acredita que venha a surgir nesses próximos anos, né? A gente acredita muito conseguiu construir novos desafios. E a partir dessas lições aprendidas, porque o que a gente viveu em 2013 foram lições aprendidas que a gente usou para essa edição de 2014. E só para completar, a gente não ficou só na educação, né? A gente pensa também, o professor Volmir aqui colocou, existe um desafio. Existe, a gente topa, viu? A gente topa o desafio de chegar com esse olhar nas organizações. porque a aceitação de tecnologia e o uso dessas tecnologias, elas só serão de fato concretizadas com a sensibilidade, com a forma e estratégia de sensibilização dessas pessoas nessas organizações para que elas tenham esse aceite, né? É claro que é difícil, não é fácil, veja aí a sua trajetória, e eu imagino que seja bem complicado mesmo. Mas eu acho que a gente pode conduzir com projetos e um planejamento estratégico muito bem reforçado, muito bem orientado, né, para que a gente consiga com que a percepção de valor exista. E eu acho que esse encontro já pode, certamente, né, irá render muitos frutos. E eu acredito nisso. Ok, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês.
Bom, nós queremos agradecer, né, aos palestrantes, o Dr. Volmir, que na sua conversa mostra a influência da tecnologia na vida de cada um de nós e principalmente na vida das pessoas com deficiência visual. Considerando o encurtamento das distâncias e a otimização do tempo quando se usa os recursos tecnológicos. Dr. Moisés, falando sobre a importância do DOSVOX para a acessibilidade, possibilitando o recebimento, com o uso da tecnologia, possibilitando o recebimento de uma série de informações que facilita a vida e a organização do segmento. E, por fim, a professora Angélica, né, apresentando para nós esse curso, que é a possibilidade de realmente todos nós nos instrumentalizarmos para o uso da tecnologia em prol da acessibilidade e da vida das pessoas com deficiência. Nós estamos com o nosso tempo bastante avançado, porque o café da manhã foi longo, então nós gostaríamos de abrir para 3 perguntas que nós faremos em bloco. Gostaríamos de pedir às pessoas que se identificassem, se tivessem a instituição, identificasse a sua instituição, fosse uma pergunta objetiva para que nós possamos ganhar tempo e dissesse a quem se destina a pergunta. Por gentileza, está aberta. Quem se inscreve para as 3 perguntas?
Só um minuto, por gentileza. Já vemos aqui no corredor central uma primeira pergunta. No corredor do lado direito, uma outra pergunta. Do lado esquerdo, a gente não está vendo nenhuma pergunta. Então, vou priorizar aqui do lado direito também, mais um microfone. Então, já tem as 3 perguntas, tá, gente? 3 perguntas. Então, primeira pergunta aqui no corredor. Identificação e a pergunta, e para quem é a pergunta?
Marilza Matos, para variar, sempre daqui. Mas é o seguinte, minha amiguinha, na verdade eu não vou fazer a pergunta. Eu gostaria de fazer um breve comentário sobre tudo que foi exposto aí para o senhor Volmir, o senhor Moisés e a professora Ângela. É o seguinte, vocês falaram de uma coisa que toda a vida eu defendi, que é a integração e assim a compreensão de que cada região, cada lugar tem as suas particularidades. Dizem assim, o DOSVOX é uma porcaria, o Virtual Vision é o melhor, o JAWS é o melhor. Não existe nada melhor do que nada. Todos são úteis. A ONCB, a ULAC, todas são entidades úteis. Eu trabalhei muitos anos no SERPRO, e o SERPRO trabalha com clientes de diversos. Em 1975, eu já tomei um curso como cega total de programação de computador, e desde essa época o senhor Domingos Cessa Neto conseguiu preparar cegos para o mercado de trabalho. 75, eu estou falando. Então veja só, o que é fundamental, o que é necessário, tudo que for utilizado. O SERPRO tem empresas diversas que trabalham com várias tecnologias, e o SERPRO tem estrutura no seu contexto inteiro do país para qualquer cliente. Então a gente como cego, nós como assim, não vou dizer que estamos nos formando como uma sociedade, mas que fazemos parte dela, devemos ter a humildade de entender que cada caso é um caso. E o Dos Vox abriu as portas para todas as outras coisas. Continuemos assim e vamos ser um pouco mais humildes e incluir e agregar pessoas aos nossos movimentos. É isso aí que eu quero falar.
Próxima pergunta.
Próxima pergunta. Só um minutinho, do lado direito. Já estão com o microfone, as pessoas vão fazer a pergunta.
Bom dia a todas e todos. Meu nome é Sônia Pereira, Pernambuco, Associação Pernambucana de Cegos, APEC. Parabenizo os expositores e eu gostaria mesmo que ficasse gravado que as palavras não se perdessem no vento e que as sugestões sejam praticadas, que eu tenho sugestões assim, para todos, para o senhor Valdir, que vai à reunião da Organização Mundial de Cegos, a ONCE. Eu gostaria que ele levasse os anseios das instituições menores e que solicitasse ou propôsse lá na ONCE que a ONCE apoie, dê um apoio pleno aos projetos do modo financeiro às associações menores, que nós da PEC mesmo, nós carecemos de espaço. E nosso espaço se torna cada vez pequeno. Mas queremos ampliar e não temos condições de ampliar. Então, a Organização Mundial de Cegos, acho que tem condições de dar um apoio financeiro para essas instituições prosperarem. Na outra, para o segundo palestrante, eu gostaria que ele levasse uma proposta e até, quem sabe, eu não sei se a intenção desse evento seria até de elaborar um documento final, que eu acho que seria muito importante, de propostas, que a Secretaria Nacional, ou não sei quem cabe a questão, faça uma produção de vinhetas para que seja divulgada em horários nobres na TV e no rádio também, sobre a utilização de equipamentos acessíveis à tecnologia assistiva, que é muito importante. Se o senhor avaliasse a importância desses equipamentos, principalmente para quem mora só, para pessoas cegas, para mãe que tem filhos, para usar termômetros, tensiômetros, balanças, por que não se produzir vinhetas e publicar nesse órgão de comunicação? E para a senhora Valéria também, a Angélica, desculpe. Eu gostaria também que essas organizações, porque não tem assim um espaço para fazer ou criar um espaço nas organizações para fazer esse curso à distância. Muito importante também. É um trabalho muito bom e acho que deve ser valorizado. E também para o senhor Moisés Bauer, ele colocou a questão das organizações de... Tudo bem. É porque é tão importante, tanta coisa. Mas o que eu tenho a dizer é assim, hoje os softwares realmente eles são utilizados para o bem e para o mal. Mas pelo menos a maior parte é utilizada para o bem. E como se diz que comentários, jocosas e coisas anormais, elas podem ser normais, mas não são salutares. O salutar é que se valorize as instituições e que as pessoas se valorizem e que as barreiras atitudinais acabem de uma vez por todas. Obrigado.
Última participação, última pergunta.
Bom dia, Gabriel do Caldo de São Paulo. Eu me emocionei tanto ontem com a fala do mestre Borges, falando desde o começo. Eu usei Dos Vox desde a minha adolescência. O Dos Vox foi o construtor da minha carreira, do que eu sou hoje, que sou analista de sistema. E é muito emocionante saber de onde que nós saímos, de como era difícil a acessibilidade e de como que ela está hoje, né? Hoje a tecnologia é muito mais acessível. E é o seguinte, eu quero dizer que, professor Moisés, o senhor nos convocou. Então, eu gostaria que o senhor detalhasse rapidamente o que nós podemos contribuir de acordo com a nossa área de atuação e como fazer isso. Porque é fácil você esquecer que você não tinha nada, né? É fácil você esquecer que o computador era no MS-DOS, que você tinha que digitar comando, quando você tem o iPhone e os jogos. É fácil você esquecer do cão guia, quando você... Aliás, é fácil você esquecer da bengala, quando você passa a usar cão guia, que é o meu caso agora. Só que eu não posso esquecer disso. E da mesma forma que eu estou lutando para que mais cães guia cheguem aqui no Brasil, quero contribuir com a experiência que, graças ao sistema DOSVox, eu tive e hoje estou empregado e consegui concluir meu ensino superior. Quero saber como que eu posso contribuir para que mais pessoas tenham essa oportunidade. Obrigado.
Nós, como não houve a pergunta, a primeira nem a segunda, foram comentários, nós vamos abrir para o professor Gilson, para que ele faça a sua pergunta.
Gerente da Biblioteca Braille, no Amazonas.
Muito bom dia. O Amazonas, até que enfim, teve vez e voz, né? Porque é Pernambuco, o rapaz é de São Paulo, segundo o Mário, que não pode mais chorar, tem que agir. Professor Borges, bom dia. Bom dia, Angélica, Moisés, bom dia ao outro palestrante, professor Hortência. Me emocionei muito com a Angélica, viu, Angélica? 100, 150, 520, Manaus tem uma população de pessoas com deficiência visual de mais de 121 mil. Eu tive o privilégio de conhecer o professor Borges em 2001, na cidade de João Pessoa, quando ele estava lançando ainda o Braille Pintor. Braille Pintor. E isso seria utilizado em todas as escolas do Brasil já a partir do ano seguinte. E nós estamos em 2014. Isso não foi feito. Ele levou em 2005, professor Borges, para Santo Amaro, cidade de São Paulo, o imprimir Braille para todas as bibliotecas. Isso também não foi para frente. Amigos e amigas, é muito importante ter o 17º, viu, Moisés? O 18º. Mas nós precisamos de mais. Professor Borges, as bibliotecas Braille não têm um banco de dados que possam se interligar no Brasil para saber o que eu produzo no Amazonas e que Pernambuco tá produzido. E o senhor continua, abrindo e dizendo que o DOSVox é mais, é um mecanismo muito importante. Mas quando você vê, viu, Moisés, 60, no universo de 6 milhões de pessoas.
A pergunta.
Por que que os projetos de 2001 e 2005, que o professor, que o mestre Borges apresentou no Senabrade da Paraíba de São Paulo, não foram para frente? Muito obrigado.
Bom, eu vou um breve comentário, tecer assim respostas a todos que falaram, tá? Primeiro, Marilsa, parabéns pela sua visão de movimento e de atuação, porque eu acho que é isso mesmo. A gente não deve escolher entre o melhor e o pior. Eu acho que as coisas vão se complementando. Nós temos que utilizar todas as tecnologias e todas as vontades em favor de um coletivo. Eu acho que o que está faltando muito entre nós todos é um pensamento coletivo, é saber de que nada cai do céu. Se hoje nós temos urnas eletrônicas falantes, é porque talvez há 20 anos atrás alguém brigou e começou a discutir o assunto para que isso se tornasse realidade. Se daqui a pouco nós vamos ter a moeda acessível, é porque nós temos um grupo de pessoas que trabalharam para isso durante longos e longos anos, discutindo com o Banco Central, para que pouco a pouco se vá implantando a moeda acessível. e assim vão com outros direitos, né? E nós temos outros tantos para trabalhar, e isso só será possível mudar com a participação de todos. A nossa colega do Recife, são duas organizações distintas, mas eu entendi a sua pergunta. A União Mundial de Cegos é uma organização que trabalha em rede, e a ONCE, né, da Espanha, é uma organização nacional da Espanha e que financia projetos. Eu acho que esse é o maior interesse que você manifestou. O que eu posso dizer sobre a ONCE é que eu faço, por estar na UAC, eu faço parte do patronato dessa fundação, ou seja, como se fosse um conselho. Eu vou para lá duas vezes ao ano para discutir projetos da América Latina inteira. E duas coisas que eu posso falar. Primeiro que a convocatória para enviar projetos para lá está sempre aberta. O ano todo está aberto, inclusive agora está aberto. E o ano todo fica aberto para a gente enviar projetos. Agora, o importante é saber que não adianta a gente simplesmente manifestar um pedido ou dizer assim, eu preciso de ajuda. Nós temos que dizer que tipo de ajuda nós precisamos, e isso montado num projeto. Por isso que eu falava tanto nesse software, né, das organizações, porque nós, na Organização Nacional dos Cegos Espanhóis, lá, eles contribuem muito com toda a América Latina, investem na América Latina em torno de 1,5 milhão de euros por ano. Porém, todos os projetos têm que ser muito bem fundamentados. Nós temos que ter dados estatísticos, pedidos de forma organizada e com dados para que esse projeto seja autossustentável e para que ele seja possível de ser executado. Então, que eu posso me colocar à disposição através do e-mail, o pessoal da organização tem e-mail, mas eu posso dizer aqui meu nome completo, né, volmirraimondi@gmail.com. Vocês podem me pedir informações e a gente pode ir trocando essas informações. Mas é importante também dizer que tudo isso é um trabalho em rede. Então, essas organizações, elas têm a UNCB, né? Todas as organizações do Brasil têm a UNCB para apoiar, para informar, para ajudar a fazer esse projeto, né? Para ajudar a ter essa informação e para encaminhar. Então, é importante que vocês estejam sempre interligados com a UNCB, porque automaticamente, como o Moisés falou aqui, a UNCB encaminha para o LAC, ou encaminha para onde tiver que encaminhar, para a União Mundial dos Cegos, e o que vocês querem vai chegar no lugar onde tem que chegar. Então é importante que vocês tenham isso em mente. Tem o e-mail da UNCB, né, brasilia@uncb.org.br. Vocês podem, através desse e-mail, falar tanto com o Moisés, quanto comigo, quanto com o presidente da União Mundial dos Cegos. Então é importante que vocês saibam que o trabalho em rede é isso, tá? E não é para mim a pergunta, Gabriel, mas eu gostaria só de dizer alguma coisa sobre a sua pergunta, que é, normalmente as pessoas cegas que tiveram grandes oportunidades ou várias oportunidades de se desenvolver, de ter um trabalho, de estudar, elas, quando elas chegam num nível mais elevado, né, com uma estabilidade financeira, com o seu curso concluído, elas esquecem que no nosso coletivo nós temos pessoas que ainda não sabem o que é uma bengala, uma reglete. Elas vivem em lugares que talvez não tenham ainda energia e nem um computador seja possível ligar, né? Elas vivem em locais, em lugares isolados ou até isoladas por suas próprias famílias. Então nós temos que lembrar que nós somos um coletivo e todos que estão aqui ou em alguma organização, em algum cargo, elas estão porque elas tiveram uma oportunidade. E eu acho que o compromisso é dividir essa oportunidade com aqueles que ainda nem sabem que existe uma organização, não sabem que existe um DOSVOX, não sabem que existe a reglete, uma bengala. Existem muitas pessoas por aí, no mundo afora, e no Brasil não é diferente, que não sabem da nossa existência ou que existem outras pessoas cegas que podem usar uma tecnologia, um iPhone e tal. Então, acho que a primeira coisa é participar, estar junto, conversando, trabalho em rede, participar em listas, discutir, mostrar a sua opinião. Eu acho que é isso que faz com que a gente cresça mutuamente e o coletivo cresça. Obrigado.
Bem,
Quero primeiro dizer a Marilza que... comentei ainda ontem, Marilza, ou hoje cedo, já não lembro, com a Melissa, que é minha esposa e é tua amiga, que é admirável a tua perseverança, a tua, vou dizer assim, paixão pelos encontros das Vox, que sempre que possível tu estás presente, e é uma entusiasta desse tipo de encontro, do projeto, é uma liderança, tem a tua história também, que eu respeito bastante, e o ponto da tua fala que mais me chamou é o ponto que diz respeito à humildade. Humildade é algo que, muitas vezes, até quando é falada, nem sempre ela é praticada. E eu acho que é um exercício constante para todos nós, assim, de reconhecermos equívocos, falhas, e podermos, principalmente, nos dar conta que não estamos só nessa jornada. Que o trabalho que nós temos condições de perceber, como já realizado, ele é fruto de muitas e muitas mãos, de muitas e muitas mentes, de muitas e muitas vidas, e que o trabalho que nós temos por fazer, como já foi dito por mim, pelo Romero agora mesmo, ele é por muitos que nem sequer conhecemos, que nem sequer sabemos quantos são. Então, quero dizer que tenho pleno acordo contigo e vamos para frente. Vamos para frente porque tem muito a ser feito. José Pereira, quanto à publicidade, à estratégia de publicidade que tu propões para o governo federal, nós vamos estudar como formulá-la, até porque, em verdade, muitos desses spots aí em horários nobres, eles são encaixados por uma solicitação e uma concessão, muitas vezes direta até mesmo às emissoras de televisão. O que não impede, e teria bem mais força, que o próprio governo federal fizesse isso, que me parece que essa é a tua solicitação. Amanhã ou quinta, eu devo ter a oportunidade de encontrar com o secretário Antônio José, que é lá da tua associação, da PEC, e vou transmitir essa solicitação, inclusive citando que é formulada por ti, conterrâneo dele, alguém ligado à base dele, para que a gente possa também contar com o apoio dele, que aí fica também mais fácil. E ao Gabriel, Gabriel e todos que se sentiram convidados ou convocados ou chamados para trabalhar conosco, quero te dizer que eu vou ter a maior alegria em trabalhar contigo. E quero te dizer, e dizer a todos, que trabalhar com a ANCB não necessariamente significa ter um cargo de assessor, de secretário ou de diretor. Quem quer trabalhar, tem trabalho. E vou dar um exemplo de um trabalho que a gente fez há pouco tempo, e que a Sara Marques, a nossa assessora na Secretaria de Acessibilidade, está nesse evento também, colaborou. Nós tivemos que nos posicionar quanto ao cumprimento das normas de acessibilidade, se realmente atendiam às necessidades das pessoas cegas, a um padrão de acessibilidade adotado pelo governo federal nos portais, que é o EMAG. E eu acredito que pela tua experiência, pela tua formação, pelo teu perfil, tu serias também um excelente colaborador nesse tema, como serás em outros tantos que virão. E a forma de ajudar, muitas vezes, pode ser, inclusive, pensada e proposta pela própria pessoa. O mais importante, e é assim que eu tenho adotado, e é assim que eu tenho aprendido a trabalhar, é que a pessoa que traga uma ideia ou uma proposta se disponha a efetivamente colaborar. Porque é muito fácil a gente demandar os outros, esperar que os outros façam por nós. E a minha forma de gerir, estar frente ao movimento de cegos como estou, é de: ok, tem uma proposta, como é que podemos fazer? Você elabora, você propõe, onde é que eu assino, para onde nós mandamos? Assim, sem nenhum problema. A ideia é que possamos trabalhar juntos mesmo, porque se eu for atender a todas as demandas que chegam para mim sozinho, E eu não dou conta e fico louco. Não, não tem como, é humanamente impossível. Então, Gabriel, você tem meu e-mail, e vou falar aqui, repetir o e-mail que o Romir passou, vou dar outras formas de contatos com a NCB, para que todos possam enviar. Antes de deixar esses contatos da NCB, dizer ao Gilson que a pergunta me parece que é mais direcionada ao próprio professor Borges, que eu já ouvi aqui, que vai se manifestar, mas que nesse tema do acesso à leitura e às bibliotecas, a NCB tem particular interesse e tem trabalhado bastante também para que a gente consiga avançar, e conte conosco em tudo que tiver ao nosso alcance. Para os que quiserem participar de uma lista de comunicação da NCB, uma lista de discussão no melhor sentido, embora ela já teve um momento que foi de discussão no pior sentido, como todas as listas, mas felizmente ela está num momento muito bom, de tranquilidade, de informação, de debate saudável, positivo, é a lista Movimento da UNCB. Os interessados devem solicitar a inscrição para o e-mail comunicacal, que seria a comunicação sem o cedilha, comunicacal@oncb.org.br. Quem opera essa lista, ou quem coordena o trabalho da comunicação da UNCB, é o Diniz, Leão Diniz, também conhecido por muitos, acredito, aqui, que nos acompanham pela internet, os presentes. Então, solicitem ao Diniz o cadastramento nessa lista, que é comunicacal@oncb.org.br. Para mandar e-mail direto para mim, o e-mail institucional da presidência da UNCB é presidencia@oncb.org.br, ou para o nosso escritório executivo lá em Brasília, que é operacionalizado pela professora Glória Mota, que muitos conhecem também como Glorinha, é o e-mail brasilia@oncb.org.br. Por qualquer um desses canais de comunicação, podem ter certeza que nós vamos estar sendo provocados a trabalhar. E todos nós, porque se chega alguma coisa que vá da competência do Volmir, imediatamente a gente vai repassar para o Volmir. Algo que vai ser da competência da União Mundial de Cegos, nós vamos formalizar a União Mundial de Cegos. E para ter acesso a qualquer um dos nossos diretores, gestores, secretarias, com qualquer proposta, podem usar esses canais de comunicação conosco. Vai ser realmente muito prazeroso poder receber demandas, poder receber sugestões, propostas, ofertas de colaboração, que isso é muito importante para todos nós. Então, mais uma vez, obrigado por estar com vocês aqui, obrigado por participar desse momento, e seguimos em frente, lutando aí pela inclusão de certamente mais de 6 milhões de brasileiros e brasileiras que têm uma deficiência visual e que ainda não tiveram a oportunidade de ter acesso às ferramentas, aos conhecimentos, às informações que nós, felizmente, hoje temos. Muito obrigado.
A mesa concede a palavra ao Dr. Antônio Borges, que fará uma breve consideração.
Amigos, eu gostaria de pontuar alguns pontos realmente muito relevantes que foram colocados aqui e apresentar como um desafio a ser cumprido pelas organizações que aqui estão representadas por essas duas pessoas tão brilhantes, representando a ICB e a ULAC. Bom, eu gostaria de dizer o seguinte: de certa maneira, desde o surgimento das redes no DOSVOX, depois a criação de diversos programas, como o Braille Fácil, depois o MacDays e depois outros sistemas, nós sempre viemos, a partir lá da UFRJ, brigando e incentivando que fossem estabelecidas redes de comunicação para provocar, para permitir que as informações fluíssem. Eu vou dar alguns exemplos. Há muitos centros de produção Braille no Brasil. Tá? E esses centros de produção Braille no Brasil não se falam. Então, a produção é feita aqui e ela não é repassada para os outros lugares. É feita a produção de sistemas de textos em MacDays, e um cara daqui do Rio de Janeiro faz um texto, e esse texto não permeia o Brasil inteiro. Então, eu acho que é muito importante fazer com que isso passe a ser executado, ou seja, a criação de uma base de dados de cooperação e de uma rede de, de uma rede de comunicação que possa permear todas essas iniciativas que são tão importantes e que implicam, na verdade, numa economia brutal de recursos para o nosso país. Então, esse é o nosso desafio. Eu gostaria que os nossos dois ilustres representantes de entidades tão representativas pudessem pensar seriamente nesse ponto.
Finalizando essa mesa, gostaríamos de agradecer a grandiosa contribuição e esperar que essa contribuição seja profícua na construção de um mundo melhor para todos. Agradecemos muito aos três palestrantes, tá? E está desfeita a mesa. Muito obrigada.
Agradecemos a professora Hortense, que coordenou os trabalhos da mesa redonda. Agradecemos também ao doutor Moisés Bauer. Agradecemos também ao Volmir Raimund, da União Latino-Americana dos Cegos. Também a professora Angélica Fonseca Dias, da UFRJ.
E só aguardando para que a mesa seja efetivamente descomposta, nós fazemos menção honrosa à presença da secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do Amazonas, secretária Vânia Sueli de Melo e Silva, presente neste auditório.
Há 11 anos em seu coração.